Você está ouvindo Cultucada, o lugar de cultuar opiniões. Eu não vou te oferecer um chá sem saber se ele tá saboroso, né? Então, no plasma, quando eu trouxe o plasma, eu lembro que a minha propaganda era: eu faço a primeira de graça, né? É, eu não tinha onde enfiar na minha boca porque eu não tive implantes, mas mas eu fazia muito, tanto que todas, né, as meus problemas de cicatrização, eu usei o plasma nas minhas cirurgias. Então, é, eu sempre usei antes de dizer funciona, não funciona, é isso que você vai sentir. Pode ser que dê ruim, pode ser que dê bom, sabe? E eu acho que isso em todos os aspectos, na estética também, né? Eu tacava na minha cara tudo antes de oferecer para os outros. E agora, com a Beck, é a mesma coisa. Bom, você sabe, você já foi teste dos meus produtos.
Já foi teste. Eu ia falar cobaia, mas a Du me ensinou que cobaia a gente não é, porque cobaia mata, você mata
morre
a cobaia
no final.
Ela falou assim, nunca diga que você é cobaia.
Não minha, pelo menos, porque eu não pretendo te matar.
Maravilhosa. É. E aí eu quero saber aqui, Du, você... Muitas fases, muitas épocas, muitas coisas que aconteceram. Você já foi muitas versões de Duayla.
Já.
Tem alguma que você sente saudades?
Puta, me não. Você sabe que hoje, antes de vir pra cá, eu tava pensando que talvez a gente fosse dar esse mergulho, assim. Já tive. Mas eu acho que... finalmente eu sou a pessoa que eu gostaria de ser. E tenho caminhado pra melhor, óbvio, porque a gente nunca tá pronto, nunca tá terminado. Mas assim, é, eu consigo me colocar como eu sempre quis me colocar, porque eu já fui muito tímida. Eu consigo ter, é, assim, mediação interna, sabe? Pra coisas que valem ou não valem a minha fúria, os meus desejos. E de novo, a gente precisa se trabalhar muitas vezes. Mas sim, eu acho que agora eu tô aonde... talvez daqui uns 10 anos eu sinta saudades de hoje, né? Eu consigo integrar, acho que, todas essas versões de Duayla. Né? Porque eu já neguei muitas versões minhas. Eu acho que isso não é positivo.
Não.
A gente negar versões. Não, isso daí, não, vamos esquecer. Não. Quando a gente assume isso tudo, bota na bagagem, fala, eu sou toda essa mochilona aqui, né? Eu acho que fica mais... mas gostoso.
Traz força, né?
É.
Um momento que você olhou assim tua vida, porque você tava num ápice pouco antes de pandemia, você fazia cirurgia, você era doutora que vinha, né? Ela é ainda, mas ela era muito mais...
Jaleco.
Ela era loirodonto.
Loirodonto do cabelo Chanel.
Do cabelo Chanel. Ela era toda... era bem diferenciada. Bem diferente do que ela é hoje. Eu prefiro hoje, inclusive, mas... enfim, você tinha essa coisa também do estar sempre em lugares diferentes, com uma pessoa diferente. Em que momento que você parou e olhou e falou, preciso girar isso aqui porque não tá bom?
Eu tive uma semana quando eu tava trabalhando exatamente nesse lugar, que eu saí, acho que umas 4 vezes na semana. Eu sempre trabalhei de segunda a sábado, sem preguiça, às vezes domingo a domingo, né? É, mas foram umas 4 noites seguidas que eu saí às 11h30 da noite, chorando. Com o bolso cheio, mas chorando. E eu não conseguia entender por quê. Não era uma deprê, não era uma ansiedade, mas assim, a hora que eu saí, eu chorava ao mesmo tempo de alívio, ao mesmo tempo de cansaço, ao mesmo tempo de saudade do meu filho... e ao mesmo tempo de insatisfação. Eu pensava, como é que eu posso estar insatisfeita? Eu devo ser uma mimada de merda, sabe?
É a julgadora interna dela.
É, a julgadora interna me dando de dedos. E aí eu comecei a perceber como eram esses dias. E me dei conta que eram dias onde eu estava executando tarefas que sim, eu tinha expertise para executar, mas que não me davam tesão. Sabe? E eu ouvia muita coisa e eu não podia falar, porque eu não tinha propriedade e nem o título, digamos, para isso.
Uhum.
E eu não podia, né, auxiliar de outra forma, porque eu estava realmente no mood loirodonto, dentro de uma clínica de odonto, inclusive, trabalhando com estética e com muitas pessoas de uma ciência absoluta e exata. Então, eu não podia me dizer terapeuta, me dizer, né, a pessoa que vai te ajudar a olhar para a verdade, uhum. né? E foi um ato de coragem sair desse lugar também.
Sim.
Porque você constrói ali uma carreira, né? Você vai fazendo. Cada vez que você veste o jalequinho, que você, né? É um negócio. Tanto que eu tirei o doutora por muito tempo.
Aham.
Né? Foi por conta das marqueteiras da vida aí, que não, tem que ter. Gustavo também dizia, tem que ter. Eu dizia, tá bom, vamos botar.
Você tirou o doutora Duayla agora?
Não, eu tinha tirado o doutora do Duayla, eu fiquei uns 4 anos sem a doutora. Ficou só...
Ah, eu lembro,
verdade. Voltou ano passado.
Aham. Mas voltou uma doutora diferente.
Outra.
Voltou uma doutora a outra coisa.
Mas foi muito mais pra dizer que a Beck não veio do nada.
Uhum.
Né? Porque tem muita gente, com todo respeito, mas tem muita gente que não tem propriedade,
uhum.
vendendo cosmético e enfim. Então, pra tentar dar esse suporte pra Beck.
Eu lembrei agora, desculpa, eu preciso comentar, mas eu lembrei de um meme que fala que o bom são os mestres. E mestre você também já é. Porque tem o mestre, daí quando vai pra doutor, já ferra a cabeça
tudo.
Da pessoa. Que tem o mestre Yoda.
Adoro.
E o doutor estranho.
Não, eu terminei o mestrado com convite pro PhD. Eu ia pular o doutora de qualquer jeito.
Só foi um adendo, desculpa.
Adoro.
Eu me lembrei.
Adorei.
Muito.
Tenho mais uma pergunta.
Tá bom, vai.
Você já chegou perto ou até já chegou o caso de ter burnout?
Tive. Eu sou um burnout lá. Eu acho que a cada 3-4 meses eu durmo um domingo inteiro, como uma pizza e tomo um pote de sorvete. Não fala comigo!
Que é pra manter a saúde mental em dia.
É, não, sim. Mas já tive, assim, de ter... Esse episódio do ano... Do final do ano passado pro início desse ano, foi uma mistura de tudo. De burnout, depressão, ansiedade. Porque essa coisa do espasmo à noite... Eu tenho um aplicativo que monitora meu sono.
Sim.
Agora eu fui ver um médico em São Paulo para me ajudar em todas as outras questões. Mas, inclusive, assim, eu não entro em sono profundo.
Uhum.
Né? Meu TDAH é tão...
O corpo não relaxa.
Não, a minha cabeça continua conversando.
Sim.
É, não sei com quem. Você já viu o meme? Falando em meme, já viu o vídeo do meme do Silvio Santos?
Não.
Que era pra eu dormir, eu não sei porque que eu acordo cansado. Daí ele no astral, num triciclo. Sweet dreams. Passeando de triciclo no universo. A minha cabeça, se fosse assim, talvez eu entraria em sono profundo, né? Se eu ficasse passeando. Mas não, eu fico elaborando.
É. E a gente veio de uma geração, né? Eu acho que é muito doido essa coisa do burnout, assim. Porque a nossa geração, a gente veio num lugar que era até os nossos, sei lá, 25...
Romantizava
era
seu excesso.
Era muito maravilhoso você ter olheiras até aqui.
Não dá tempo de fazer a unha.
Fumar 65 cigarros, uhum. A tua sobrancelha tá meio assim, você cansado e meio, né, tinha
você
essa...
Você aparecia de chinela e calça de moletom na
status,
padaria,
né?
Às 3 da tarde, era um status de...
Glamour. Trabalho pra caramba, uhum, e era glamour mesmo, assim. E eu acho que durou um bom tempo, acho que desde do grunge ali, quando surgiu o grunge até os 2000 e pouco ali, 2000 e, sei lá, quase 2012, 13,
mas
era
eu
isso.
Eu também vou dizer assim, ó, eu acho que eu não cheguei a ter o burnout propriamente dito naquele lugar que eu já presenciei, já tive, né, amigos, familiares,
pacientes. Crise, sim.
Não, de ter enjoo, de uhum. ter, sabe, desmaios e coisa, tipo de o corpo pedir
pesado,
pra desligar
mesmo,
né, de somatizar a esse ponto, porque eu também não me permito. É, eu não sou uma pessoa que acha que o excesso nesse sentido vai me matar. Eu sempre penso assim, em algum momento eu vou chegar no lugar de pausa. Mas agora é a minha fase mais produtiva da vida. É o momento onde eu realmente tenho uma bagagem, onde eu tenho uma autoridade, onde eu consigo executar. Cara, eu não vou agora para um spa relaxar, mas exato, vocês vão no meu.
É. Não, mas daí eu acho que tem essa coisa do trabalho, mas tem os excessos também, porque eu acho que a gente se dopou demais na nossa... Não, eu digo só com...
Loucura.
Com loucura. É se dopar no sentido de o corpinho jovem, né? É tão bom. Você dormia pouco, comia meio desregrada, mas tenho que... trazer uma informação importante. Ela sempre foi a pessoa do... Fuma aqui, toma um chá, né? Sempre foi.
Sempre.
Pegou a referência, né?
Sempre fui. Fuma aqui, toma um chá. Sempre.
É, sempre foi.
Tipo, sempre. E é muito engraçado. O Gustavo esses dias falou uma coisa
assim,
pra
tá,
mim assim...
Amanhã você vai estar... Tá, sabe assim, um dia eu tava de um porre. Ela falou, Michelle, você vai tomar mais água agora. E dela vinha com 50 litros de água. E amanhã você faz isso, suco de tomate.
Suco de tomate.
Doutora Duayla.
Doutora Duayla, sempre nesse...
Desde o dia que eu me dei conta que o corpo precisa de nós. E nós precisamos do corpo,
sim,
sabe?
Exatamente. É uma troca, né?
É.
Aproveitando... Dizem, né, que tudo que é em excesso faz mal. Inclusive, eu acho que trabalho. Eu acho que muito trabalho, o burnout é uma resposta.
Sim.
No caso, tipo, de crise de ansiedade e tal, chegar no burnout, isso chegou a atrapalhar seu trabalho? Você conseguiu, tipo, separar uma coisa da outra, da sua saúde, do trabalho, por
exemplo?
Atrapalhou.
Atrapalhou bastante, porque eu tinha dias que eu, assim, pelo burnout, eu procrastinava tudo.
Daí, refletia no...
Sim. Né? Eu dizia assim... E, assim, não era porque eu não queria trabalhar, era porque eu não conseguia mais. Sim. Eu cheguei num limite ali que eu não conseguia. E aí, é uma coisa que, pra mim, juntou trabalho, vida pessoal, crise de identidade. Porque eu sempre falo, eu nunca tive a crise dos 30, eu tive a crise dos 28. Uhum. E agora eu acho que eu tô entrando na crise dos 38, 39, sabe? Eu tô nesse lugar, de, tipo, meu Deus, eu tô amolecendo, tô ficando flácida, tô ficando fraca, minhas doenças duram mais tempo, uhum, sabe? Então, atrapalhou nesse sentido. Porque o meu psiquiatra perguntava, o que que vai te fazer melhor agora? E eu dizia, trabalhar. Eu quero ver resultado. E eu não consigo começar uma coisa e terminar.
Uhum. É o tempo de espera, né, de negócios, especialmente esses empreendimentos aí, que a gente não é um negócio imediato. Tipo,
ai, não, e eu precisava fazer tanta coisa enquanto a obra estava rolando e eu não dava conta. Não dava conta.
Mas deu, tá aí agora, maravilhosa, deu conta.
Inclusive, assim, estou contratando, tá? Preciso de uma pessoa que trabalhe com gestão. Vem pra mim, me mande seu currículo.
É isso aí. Du, vamos falar agora de outras coisinhas?
Vamos falar o que você quiser, Mi. Eu tô aqui.
Eu quero que... eu te perguntei de uma saudade, de saudade de você mesmo, mas eu queria saber de uma saudade, não necessariamente de você, mas enfim, uma saudade que você tem, que você carrega.
Uma saudade. Não pagar boleto.
Ah, eu também. Que saudade, você teria da meu pai, da minha mãe. Né?
Eu acho que... ontem eu falei pro Henrique assim, filho, a hora que você estiver na escola, que tava bem frio, né? Senta e bota o rostinho no sol no intervalo e sente o cheiro.
Ai, que saudade, eu só tenho saudade.
Eu acho que é essa saudade, sabe, da vida... despreocupada, uhum, né, que a gente tinha, que as 24 horas eram 24, elas existiam, efetivamente.
O mundo não tava esse caos,
né, dava
também
tempo de ir pra escola, de voltar, tirar uma soneca no sol, almoçar, viver à tarde, uhum, ainda ter um hobby, cara, eu tenho saudades de ter um hobby, é isso, de poder executar um hobby. Esses dias ainda verbalizei, preciso voltar a fazer algo manual pra minha cabeça não surtar.
Uhum.
Então acho que eu tenho saudade de ter um hobby.
Maravilhoso. Também tenho saudade dessa época.
Sabe? Quem sabe quando eu me aposentar eu não vou, mas... Quem sabe daqui a uns 30 anos.
Você é das pessoas que acham que se a gente se organizar direitinho dá tempo de fazer tudo?
Não. Eu acho que se a gente se organizar direitinho, a gente consegue aliviar a cabeça.
Tá.
Tempo de fazer tudo nunca dá. Pelo menos para as pessoas que querem mesmo executar, evoluir, né? Querem chegar em algum lugar. A Agora, quem tá só vivendo no automático, dá tempo de fazer tudo e ainda sobra. Eu acho que quem tá ali só...
Cumprindo.
Protocolo. Pá, sobra tempo. Sobra. Mas pra quem tá sempre querendo... Né?
Você acha que você é uma pessoa que quer sempre mais, assim? Tipo, eu quero sempre mais, quero mais e vou fazer mais?
Sou. E eu acho que esse é um dos meus melhores discursos. Eu falo, eu não sou gananciosa, mas eu sou ambiciosa pra cacete. Eu sou obstinada, inquieta e eu não sou competitiva. Então, quando eu vejo alguém competindo lá, eu falo, puta, como é que eu vou entrar nessa tendência sem nadar com esse cardume, sabe? Porque eu não gosto, assim, é... Ai, deixa eles se mordendo um rabo do outro.
Sim.
Que eu vou fazer pra fazer diferente, pra ser a diferentona? A Vicky, tô até ouvindo ela dizendo no meu ouvido, lá vem a Leonina. Sabe que vai, tipo, prá, abre uma porta.
Sim.
Assim, eu quero fazer diferente.
Porque é isso, né, Du? Tem esse negócio, agora você falou da competitividade, tóxico, né, esse mundo.
Mas eu acho que pra algumas pessoas a competitividade ela é motivacional, sabe, Mi?
Você
vê que é meio gamificado isso, né? Tem gente que se sente motivado, né, com meta, com...
Ah, mas daí quando você compete consigo mesmo, beleza, mas eu digo...
Não, eu digo, mas tem gente que funciona.
Você acha que funciona?
Eu acho que principalmente os homens talvez funcionem melhor nesse espaço de competitividade, né? Porque eles são num raciocínio mais reto, direto e um pouco inferior. Não podia perder essa. Mas eu acho mesmo que eles funcionam um pouco melhor nesse espaço de competitividade. Que assim... Tem gente que se sente motivado com duvido que você faça tal coisa. Nossa, ah, duvida? É. Eu já falo, vai me subestimando que vai ser bem divertido. E continua duvidando, porque eu não vou fazer mesmo, vou fazer outra coisa.
Eu sou com o duvido e isso continua assim. Aí eu faço bem diferente.
Ai, continua é péssimo. Isso
ai.
Continua assim é péssimo. Não me venha com mesmice, com as águas não pode parar, né?
Que não.
Lembra das águas não pode parar.
Sim, exatamente. É, um amor ou um afeto...
De coisa ou de pessoa?
Tanto faz.
De pessoa, meu filho.
Sim.
Né? De coisa.
Coisas ou hábitos ou situações, enfim. Que você... O que
estudar.
Que vem?
Amo. E eu fico... E me faz mal quando eu não consigo fazê-lo. Me dá gastura. Me dá coceira. E me dá ansiedade.
É verdade.
Quando eu não consigo colocar no meu schedule, assim, agora eu acabei de comentar, não tô conseguindo fazer a tal da pós. Eu preciso tirar esse tempo, sabe?
Pra estudar alguma coisa.
Porque a minha curiosidade, ela precisa estar sempre...
Tá, mas você percebe, aquelas já amiga, já fazendo assim...
A terapia.
A terapia amiga. Ter amigas, né? Que você estuda o tempo inteiro, você pesquisa o tempo inteiro, você não faz um negócio, sei lá, vou tomar esse remédio aqui. Você lê a bula.
Ah, não, mas é que daí
faz
isso faz parte
estudinho.
Do meu ser, né? Do
Sim.
CDF. Mas eu digo assim, de sentar pra estudar um troço que eu gosto.
Ah, tá.
De mergulhar num assunto, sabe? Pra sair daquilo e dizer, tenho essa coisa nova aqui
sei
pra
um pouco
falar.
Mais.
Tenho essa coisa nova aqui pra dividir, sabe?
Deixa eu te perguntar, você já se sentiu solitária? Porque... A gente se ama muito pelas conversas que a gente consegue ter, né? Você já se sentiu um pouco solitária em alguma situação onde você tem um monte de coisa que você queria compartilhar e as pessoas não engajam nesse assunto?
Totalmente. Mas, e também isso vem com a maturidade de você se sentir solitário, porém feliz.
É, que daí é a solitude, né?
É, não, e é aquela solidão de tipo assim, eu não vou nem abrir minha boca porque esse povo não vai acompanhar, sabe?
Sim. Você está ouvindo Cultucada, a desconstrução pertinho